Sejam bem-vindos ao episódio 187 deste podcast. Cá estamos, mais uma semana da rentela. Pois é, mais uma ocasião, mais uma situação em que eu estou sentado no meu belo sofá com uma ótima imagem dos meus copos de cristal, não é? Gostaram dessa pausa? Foi boa, não foi? Pronto, mais uma semana, cá estamos. Cá estamos, muito giros, muito engraçados. Como é que vocês estão? Já não vale a pena abordar agora, não é? Exames e orais. Agora imagino que já esteja tudo mais ou menos no que toca a malta de... não é? Universidade. Já estou aí no segundo semestre, por isso, miúdos, força aí. Não deem uma, assim, aquela de Brian Ruiz, não chutem para o terceiro anel. Entrem bem com esse pé direito, não é? Rematem bem à baliza. Para ver se depois no verão pá, estão aí na praia e na noite e a fazerem o que vocês quiserem e não de repente a dia 2 de julho com 35 graus numa sala horrenda de uma faculdade sem ar-condicionado e a derreterem enquanto fazem um exame para o qual estudaram tanto como uma criança que lá está, não sabe o que é a vida, não é? Pronto. Se esse exemplo faz-me sentido, não faz. Eu, no fundo, perdi-me aqui no fim e já não sabia o que é que podia usar em termos de comparação, por isso também percebam que, não é, foi uma boa tentativa, mas nem sempre conseguimos o resultado que queremos. Pronto, 187 episódios, pá, muito episódio, muito episódio. E dizer que já só faltam 13 episódios para o episódio 200, não é? Porra, crazy. O que é que será que vai ser o episódio 200? Eu tenho uma pequena ideia, não sei se vai concretizar ou não, porque, não é? Uma coisa que já percebemos aqui neste podcast é que nem tudo o que eu digo se concretiza. Porque se fosse assim, pá, correu tudo muito bem, eu era super bem sucedido e só me aconteciam coisas boas e pronto, a vida não é assim para ninguém, não é? Por isso, não sei, vamos ver. Se surgir, surgiu. Se não surgir, também não surgiu. Está bem? Pronto. Mais ou menos isso que temos que levar em conta. Pronto. Agora, o que é que eu trago para este belíssimo episódio 187, não é? Já referi 3 vezes que é o episódio 187, algo que eu por vezes não faço em episódios, que é referir o número do episódio, mas acho que é importante, não é? Dizer que estou quase no episódio 200, pois é, malucos, quase 4 anos de podcast. Neste caso, quando eu chegar ao episódio 200, vai ser em maio, se não estou em erro, só o episódio para aí 205 ou uma coisa assim, é que, ou 200 e qualquer coisa, acho que é antes do 210, é que chega aí aos 4 anos de podcast. Por isso vamos ver se há duas surpresas ou não. Se tivermos, boa. Se não tivermos, também, no fundo, miúdos. Pá, é a vida, estão a ver? Pronto. E pronto, é mais ou menos isto. Também para dar aquele contextozinho de, quando eu fiz o episódio 100, tivemos grande subaça, que também vai ser uma história que eu vou contar aqui mais daqui a bocado, não é? E depois tivemos também um grande episódio que eu gostei muito. Não teve assim tantas visualizações, mas eu acho que é um episódio muito interessante. Que foi com um grande amigo meu, com o Cooley. Ficou muito interessante. Episódio 100 e episódio 105, se não estou em erro. Por isso, agora, não é? Passado... aquilo foi aqui, 2 anos, exatamente, passados 2 anos, cá estamos. Para o episódio 200 e para o episódio 205, ou não sei qual é que vai ser a semana que vai calhar, mas pronto, 200 e qualquer coisa... Possivelmente com 2 episódios giros, se não só 1, se não só 0, nenhum, não é? Mas, no fundo, temos de nos manter confiantes que vai correr tudo bem. Pronto. Agora que já despachei aqui 3 minutos de episódio, o que é que eu vos venho dizer hoje? É, venho contar uma história, não é? Venho contar uma história que é algo que eu não faço muitas vezes, ou se calhar faço, mas acho que vai ser giro. O tema do episódio de hoje é, ou seja, quando a nossa experiência não se enquadra com a oportunidade que temos nas nossas mãos. Pronto. Deixem aí, podem guardar, se quiserem não guardem, ouçam até ao fim, se não gostarem também podem desligar, já me deram a view, por isso no fundo, ou a audição, por isso é igual, miúdos, não é? Agora é o quê? Bem, o que é que eu vou contar hoje? Vou contar uma bela história sobre uma ocasião em que eu tive uma possibilidade, uma oportunidade muito, muito interessante para ir trabalhar para um projeto que hoje em dia está aí, nas ruas. E, logicamente, que não vou estar a dizer nomes, como é lógico, nem os nomes das pessoas, nem o nome da empresa em si. Por isso, pronto, deixo já aqui este pequeno disclaimer. E pronto, tive essa grande oportunidade, mas a minha experiência não coincidia com aquilo que realmente era pedido. Estão a perceber? Por isso, é importante levarmos sempre estes dois pontos em conta e é preciso que eles andem sempre de mãos dadas, convém, não é? Experiência com oportunidade. Nem para darmos passos atrás, nem para darmos passos melhores que a perna. Darmos passos que, não é, sejam pá, tranquilos de dar e, não é, sejam algo que no fundo possa funcionar no nosso presente e no nosso futuro, não é? É um bocado isso. Pronto. Sem mais demoras, e depois de enrolar aqui quase 5 minutos de episódio, dizer-vos que eu fiz a entrevista com o Tsubasa para o episódio 100, não é? E lá estou eu, malandro, pá. Lá estou eu aqui, a esquecer-me de tirar o som, dos meus e-mails. Desculpem lá, sabem que isto também já faz parte dos episódios. E pronto, estava a dizer. Quando fiz o episódio 100 com o Tsubasa, até ao dia de hoje foi possivelmente o episódio que eu acho que tive a melhor prestação. Porque foi uma situação em que eu estava a falar com um amigo. Aquilo não era eu sou o entrevistador e tenho ali uma pessoa que é a produtora. Não. Eu sou o Lourenço, o Rodrigo está à minha frente, que é o Tsubasa. E estamos a falar como. Tanto podíamos estar a falar ali sentados num estúdio com três câmaras a olhar, a apontar para nós, como podíamos estar a falar aqui na minha sala, sobre coisas, tanto a ver com produção, como do cotidiano, como quer que fosse. E havia ali uma certa conexão, porque. Lá está. Já nos conhecíamos, por isso era algo, relativamente tranquilo. E foi, de facto, uma entrevista que eu gostei bastante de fazer. E na altura, quando eu a lancei, foi uma entrevista que foi muito bem recebida pelo público. Foi tanto pelo público, em geral, que via as minhas coisas, mas não tinha um interesse, relativo no que era a indústria musical, nem o que era a produção em si, ou um produtor. E depois também recebi uma boa resposta da malta que fazia, ou seja, que era produtora, né? Da malta de produtores, que depois me levou a fazer mais experiências dessas, não é? Entrevistar mais, excetuando o Tsubasa, entrevistei mais 7 produtores, foi ali uma experiência, uma coisa gira, e pronto, aquilo foi basicamente, diria eu, a primeira vez que eu me estreiei a fazer algo assim mais, um bocadinho mais trabalhado, mais profissional, não totalmente, mas foi a minha primeira, não é? Vamos ver no que dá, sem qualquer tipo de pensamento ou planeamento para tal. Diga-se aqui de passagem que aconteceu porque alguém achou que tinha que acontecer e aconteceu. Não foi nada planeado. Cheguei ao estúdio, pá, malta, duas cadeiras, só para estarmos aí a falar e não se pensou em cenário nem nada. Por isso, mais uma prova que as coisas quando têm que acontecer, acontecem e é o que é. Ninguém tem controle sobre as coisas. Pronto. E como essa entrevista foi bem recebida, eu no final, do verão, aquilo na altura eu lancei em maio, e no final do verão fui abordado por duas pessoas. Eram dois sócios, em que tinham visto a minha entrevista ao Tsubasa e tinham gostado bastante. Eles tinham uma ideia para uma empresa e parte da ideia ou seja, parte do projeto seria fazer entrevistas a determinadas pessoas da indústria. E eles perguntaram se eu tinha interesse em participar, em fazer parte do projeto. Eu, na altura, gostei bastante do que ouvi, disse que tinha interesse, fizemos algumas reuniões e pronto. Eles também me tinham avisado que gostavam imenso de contar comigo, porque gostavam da forma como eu fazia as coisas. E uma coisa que não tinha ficado totalmente definida era se eu ia ficar como apresentador, não é? Como pessoa que está a entrevistar o convidado, ou se ia ficar a trabalhar na parte de desenvolver basicamente os guiões para depois quem fosse entrevistar. Para mim, naquela altura, pouco me importava se era eu que estava à frente da câmara ou a fazer os guiões. A mim, o que me importava e continua a me importar hoje é estar numa posição e em espaços ou sítios em que eu possa conhecer mais pessoas, aumentar a minha rede de contactos e que depois essas pessoas, um dia mais tarde, me possam abrir novas portas para eu depois também aceder a novos contactos e assim sucessivamente. Pronto, foi muito aquilo, eu estava muito entusiasmado. Gostei imenso do projeto, gostei imenso das pessoas, 5 estrelas e pronto. Fizemos assim 3 ou 4 reuniões, acho que foi isso, não se deu em erro. E pronto, eles depois disseram que, pá, perto da última reunião, disseram: pronto, nós agora não se, eles iam reunir-se com com algumas marcas ou outras empresas, já não me lembro ao certo, por isso também não vou estar aqui a dizer bem o que é que era, mas foram à procura então de financiamento externo para porem a empresa a andar, né? Lançarem a empresa, abrirem a empresa, e pronto, na altura disseram-me, pronto, quando este processo se finalizar, nós depois tomamos decisões finais sobre quem fica e quem é que não fica, e pronto, assim foi a última conversa que eu tive relativamente, ou seja, as reuniões foi em outubro, recebi uma mensagem em janeiro ou fevereiro, acho que foi fevereiro até, se era um erro, foi em fevereiro, acho eu. Pronto, a dizerem, a explicarem-me a situação, que tinham conseguido financiamento, que se juntaram com outra empresa, com outra marca, já não, como eu disse anteriormente, já não sei precisar muito bem, e pronto, na altura, para fazer essa parceria, ou seja, essa coligação com outra empresa, outra marca, tiveram que fazer algumas cedências no que tocava às pessoas que eles gostavam de levar para o projeto. Pronto, e nessa altura foi, eu acabei por ficar de fora, não fui escolhido nem para ficar como apresentador, nem como, ou seja, nem com aquele papel de ficar a fazer, ou seja, escrever o guião e preparar a parte toda, não é, de pré-produção, não ficou. E pronto, na altura eu lembro que fiquei com muita pena, eu não sei, não vou dizer que fiquei frustrado, eu não fiquei irritado, nem fiquei com raiva de ninguém. Ou seja, entretanto, eu ainda mantenho contacto com uma das pessoas, um dos sócios, que me dou bem. Quando eles anunciaram as coisas na internet, pá, tive o maior gosto de felicitar e de dar os parabéns. Pelo processo, porque era algo que eu realmente gostava. Por isso eu, na altura, senti-me com muita pena por não fazer parte, porque era algo que eu realmente reconhecia e reconheço ainda muito potencial, mas fiquei talvez mais frustrado comigo mesmo, não com as pessoas. Não havia razão para ficar frustrado com as pessoas, isto são coisas que podem acontecer a qualquer um, e na altura a pessoa tinha-me dito que tinha feito os esforços possíveis para tentar encaixar a mim no projeto, mas foi algo que, ou seja, no meu caso e de outras pessoas que eu gostava de levar, que encostaram-me à parede no que tocava essa situação, e pronto, respeito a 100% a decisão, e pronto, foi mais ou menos isso. Mas eu, na altura, fiquei um bocado frustrado comigo mesmo por não ter começado a fazer aquelas entrevistas na ETIC e não ter feito coisas com mais detalhe, coisas mais pensadas, coisas mais planeadas, coisas mais estruturadas, não é? E eu fiquei um bocado lixado, porque era aquilo, pá, eu não fiquei porque não tenho experiência suficiente, não é? E é um bocado isto, é um bocado isto que se retira deste episódio, que é, nós, eu vou ser sincero, na altura, quando me abordaram pela primeira vez, eu não estava nada à espera, eu sabia que a primeira entrevista com o Tsubasa tinha tido uma boa recepção por parte do público, mas não esperava ter aquela oportunidade no final do verão, ali em setembro. Foi algo que eu fiquei muito, muito interessado e muito feliz com aquela proposta, mas olhando para trás, não é? Passado quase 2 anos, ou 1 ano e tal, consigo perceber que também depois com as entrevistas que eu fiz com outros produtores, etc., que eu não estava preparado na altura, ou seja, a minha experiência não correspondia àquilo que poderia ser pedido, tanto numa posição como noutra. E pronto, fez todo o sentido. Se calhar as outras pessoas, quando viram que iria ser eu, ah, só tenho essa entrevista, isto é pouco, pá, não sei se quero arriscar, e faz todo o sentido. Por isso é um bocado aquela de respeitarmos o nosso processo, não é? Eu, naquela altura, tinha começado o meu processo, não é? Estava a querer dar um passo maior do que a perna, e no fundo foi, se calhar, a melhor coisa que me aconteceu, não é? Porque vamos imaginar que aquilo tinha acontecido, eu tinha ficado com a posição e depois chegava lá e fazia sempre um trabalho mediocre. Pá, a priori estava sempre queimado. Agora, eu fiquei numa posição que foi aquele gajo que até ao fim teve para ser, o gajo de uma daquelas posições, não sucedeu por uma questão burocrática, mas se alguma vez me chamarem com a reflexão que eu já fiz, com o tempo que eu depois também passei a aperfeiçoar tanto as minhas capacidades de oratória, que é uma parte muito importante, a parte de aprender o que é a pré-produção, o que é pós-produção, como é que se faz um cenário, como é que se faz tudo isso. Agora, se calhar, se me chamarem daqui a 1 ano ou 2, ou se calhar, se nunca me chamarem para outro sítio, eu já vou com uma bagagem muito melhor e muito maior. E aí, de facto, a minha experiência já corresponde ao nível de exigência que determinada posição em determinado canal ou marca ou empresa poderá exigir. Estão a perceber? Por isso é um bocado isso. É respeitarmos também muito o nosso processo, a nossa caminhada e não tentar, no fundo, dar passos maiores que a perna. Eu, aliás, até posso fazer uma continuação deste episódio. Não sei se vou fazer a próxima semana, mas eu tenho também outra história parecida com esta. No seguimento, ainda por cima foi no seguimento desta. Mas foi para outra coisa completamente diferente. Mas é isto mesmo. Lá está. Muito importante retirar daqui. Se vos abordarem, pá, tentem ser sempre muito sinceros naquilo que é a vossa experiência para não enganarem as pessoas. Se as coisas não se sucederem, não fiquem com raiva das pessoas. As pessoas não fizeram aquilo por mal. As pessoas estão a fazer o melhor para o projeto ou para a ideia deles. E no fundo, isso é o que importa mais. É termos as coisas, ou seja, com pernas para andar e não andarmos ali a dar tachos, não é? A malta que se calhar não tem competências ainda necessárias para desempenhar determinada função. Por isso, não fiquem com raiva das pessoas, pá. Tenham aquele fair play quando as pessoas lançarem, etc. Deem-nos parabéns, felicitarem. E é muito importante mantermos uma relação cordial, porque agora não demos, pode dar daqui a 1 ano, ou daqui a 1 mês, ou daqui a 10 anos, não é? E se não for para uma empresa, vai ser se calhar para outra coisa qualquer. E no fundo, ninguém sai daqui a perder. Eu nunca saí daqui a perder. Porque é assim, uma das pessoas também era para ter ficado com um trabalho completamente, com uma função, aliás, completamente diferente da minha nesse projeto. Foi a Sofia, que hoje em dia trabalha comigo. Na parte de tudo que toca cenário e animações e a parte criativa dos meus projetos, que vocês vão ver agora em 2024. E pá, e ganhei, para além de uma pessoa que eu considero amiga, ganhei uma pessoa com quem eu adoro trabalhar, percebe perfeitamente aquilo que eu quero e lá está, ninguém saiu daqui a perder, estão a perceber, amigos? Por isso é aqui, é estas partes da vida que a vida vos vai realmente ensinar a sermos um bocadinho mais humildes e a refletirmos um bocadinho mais e a percebermos que não era o nosso momento e quando for o nosso momento as coisas vão acontecer porque têm que acontecer e já justifica as coisas acontecerem. Por isso, pronto, deixo aqui esta história, aliás, não sei se isto serve de alguma coisa para alguém, mas achei que era interessante contar isto, pelo menos a minha perspectiva e pronto, não sei sequer se a pessoa que me convidou para esse projeto está a ouvir este episódio ou se calhar alguma vez vai ouvir este episódio, mas se estiver a ouvir mais uma vez sei que já disse isto, mas um grande obrigado por acreditares em mim na altura e seres pá, sempre um porreiro e pronto pá, há mais coisas que estão, não é, que vêm para aí, a vida continua e miúdos é isso, estamos aí. Estamos giros, estamos engraçados e estamos no episódio 187. Pois é, malandros. Bem, por mim é tudo. Um abraço. Vemo-nos na próxima semana.